PNE. Os desafios da década para a educação.
...1.900 estudantes da Rede Estadual de Minas Gerais frequentam aulas em unidades de medidas socioeducativas. Em todo o país, são 15 mil entre os adolescentes que cumprem pena em regime fechado. Os chamados jovens infratores têm esse direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçado pelo Plano Nacional de Educação. Mas como será que o PNE trata o assunto? Esse é o tema da nossa coluna de hoje. Confira na reportagem de Vanessa Bugre.
A educação para adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas aparece em três estratégias no PNE. Na estratégia 7.24 está a implementação de políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já na 9.8, a inclusão e permanência é ampliada para todas as pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais. Além disto, a estratégia assegura formação específica para os professores que derem aula para os alunos nessa situação, ponto que é primordial na avaliação da professora de pedagogia da Universidade Federal de Viçosa, Rosa Porcaro. Ela acredita que essa pode ser a chave para a melhoria da qualidade da educação dentro dos presídios e centros socioeducativos, que podem, inclusive, possibilitar que essas pessoas reclusas de liberdade consigam boa nota no Enem e até uma vaga no SISU.
Olha, como a educação prisional ela é muito recente, a gente ainda não pode dizer que essa educação oferecida dentro do sistema prisional já é uma educação de qualidade. Eu acho que aquele professor que está lá dentro, tendo contato diário com essas pessoas privadas de liberdade, ele precisa urgentemente de uma formação específica para atuar nessa realidade específica. Só a formação que se tem nos cursos de licenciatura não é o suficiente para que eles possam atuar com qualidade nesse sistema prisional.
Outra estratégia que diz respeito às pessoas reclusas de liberdade é a 10.10, que diz da expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Para a professora de pedagogia da UFV, Rosa Porcaro, é essencial para a recuperação tanto dos jovens quanto dos adultos a educação profissional, mas que é difícil pôr em prática dentro de presídios e centros socioeducativos.
É um desafio? É fácil? Não. Mas é necessário? Com certeza. Se esses jovens, esses adolescentes que estão, né, privados de liberdade, puderem ter uma educação que articula escolarização com educação profissional, olha, esse é o ideal. Porque no momento em que eles cumprem a pena e voltam para a sociedade, o tempo que eles estiveram lá dentro não foi perdido, foi aproveitado para dar a eles alguma qualificação mínima para se integrarem no mundo profissional.
Na avaliação do professor de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, Paulo Borges, o Plano Nacional de Atendimento do Sistema Socioeducativo, que estabelece metas para o atendimento dos jovens infratores, junto com o Plano Nacional de Educação, tem boas metas no que diz respeito ao atendimento dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Entre os avanços está a própria perspectiva como o tema é tratado. Prioridade para o adolescente, que passa a ter na educação uma forma de quebrar o ciclo de violência do qual ele faz parte. A educação se torna caminho para a inserção social, sendo necessário o acompanhamento da trajetória desse jovem, inclusive quando ele sai do meio fechado. O professor ressalta ainda que em todo o Brasil, dos cerca de 20 mil adolescentes que cumprem medidas em meio fechado, pouco mais de 15 mil já estão na educação básica. A questão é que o modo como o sistema educacional está estruturado, não atende às demandas destes alunos.
As políticas setoriais que atuam no sistema socioeducativo, elas precisam visualizar, a partir do próprio Ministério da Educação, quais são as orientações que o MEC tem para essas escolas, para garantir aí a escolarização dos adolescentes que estão cumprindo essas medidas. Parâmetros para essa mesma escolarização e particularmente da educação profissional. E, obviamente, o MEC precisa estabelecer diretrizes nacionais para essa escolarização que precisam ser observadas em todo o âmbito nacional. E toda a dificuldade é que nós temos uma estruturação da educação voltada para adolescentes e crianças que não estão cumprindo medidas socioeducativas.
Segundo a Secretaria Estadual de Educação, são 23 centros educativos em Minas Gerais, sendo que todos contêm escolas estaduais dentro desses espaços. Ainda segundo a pasta, estão sendo realizadas rodas de conversa com os diretores e vice-diretores das escolas que atendem as unidades socioeducativas, especialistas da educação básica e diretores e pedagogos das unidades socioeducativas do Estado. Já a Secretaria de Estado de Defesa Social assegurou que garante tanto a educação básica quanto a profissional, conforme garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Você pode também ouvir as demais reportagens em nosso site www.ufmg.br/rádio.